Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Andrea Martinelli, editora sênior do HuffPost, e hoje, no podcast do HuffPost com o Festival Mix Brasil, a gente vai falar sobre cinema LGBT, representatividade e censura. E para esse papo estão aqui comigo Rafael Gomes, diretor do filme Música para Morrer de Amor, que está em cartaz no Mix. Rafael, tudo bem?
Oi, tudo bem. Tudo
prazer ótimo. Ter você
prazer
aqui, obrigada.
Prazer estar aqui, imagina, eu que agradeço.
E do meu outro lado, Luca Scarpelli, que é publicitário, ator e dono do canal no YouTube Transdiário, que já tem mais de 116 mil seguidores, eu tô falando certo?
Certíssimo.
É, então tá. Ele participou do longa Eu, Um Outro, dirigido pela Silvia Godinho e que o Mix trouxe pra programação também. Tudo jóia, Luca?
Tudo ótimo.
Obrigada por estar aqui também.
Obrigado você.
E vamos lá pra esse papo. Agora começa o HuffPost Mix Brasil. Eu não montei essa mesa de propósito, na verdade a gente estava querendo fazer mesas temáticas de teatro, literatura, cinema, enfim. Mas a agenda das pessoas é uma coisa, né, a gente sabe como é a vida.
Sim.
Então não foi fácil coordenar esses temas, então a gente montou essa programação de um outro jeito. Mas aí, fazendo o roteiro das coisas que eu queria falar com vocês, eu falei, nossa, que bom que eu chamei os dois, porque eu acho que tem coisas muito em comum, tanto no filme que o Luca participou, tanto no filme que o Rafael dirigiu. É, no Eu, Um Outro, são histórias de três garotos trans,
sim,
né? E no Música Pra Morrer de Amor são três pessoas também, né? A gente tem histórias de três pessoas e aí tem uma temática LGBT também envolvida. E aí eu queria um pouco que a gente falasse sobre esses dois trabalhos para começar essa conversa, depois entrar um pouco mais na questão da representatividade, falar sobre esse momento da cultura que a gente tá vivendo aqui no Brasil, que acho que não tem como falar disso hoje, né? E acho que eu queria começar pelo Luca, assim. Por que participar do Eu, Um Outro? E por que você acha que é tão importante contar essas histórias hoje, assim?
É, quando a Silvia me convidou, eu tinha começado... Eu ainda... Tipo, eu gravei, sei lá, no início do ano passado, início de 2018. Ainda era tudo muito mais recente pra mim do que é hoje, né? Tanto o canal, quanto a minha vivência como uma pessoa trans. É... E eu sentia uma necessidade muito grande de representatividade, principalmente quando a gente fala da transmasculinidade, né? Quando a gente fala dos homens trans. Porque querendo ou não, até mesmo de uma forma, seja pejorativa ou seja legal, existe uma representatividade maior das mulheres trans e travestis. Elas são mais visíveis, né? E eu sentia muito esse buraco, esse vácuo, quando a gente fala do homem trans. E aí, quando a Silvia me chamou, eu achei muito legal. E o início, né, a curiosidade é... Era pra ser um doc, bem duro doc mesmo, assim, da história de três caras trans. E quando ela me chamou, as duas outras histórias já estavam sendo acompanhadas há bastante tempo pra fazer esse material.
E era isso que eu ia te perguntar agora. São histórias reais, né?
São
a tua história ali?
Então, esse é o ponto. Quando ela me chamou, era pra ser doc, uhum, tudo. A minha história também. Aí ela chegou pra mim e falou assim, Luca, então, tive uma ideia. Eu falei, tá, me conta. A sua história, a gente vai fazer ela ficcionada. Então eu vou dramatizar com base na sua história mesmo. Só que aí tem toda uma parte de atuação. Então... Ela pegou fatos da minha história e contou uma história em cima disso para fazer a costura entre as outras histórias dos meninos trans, dos outros dois. Então, assim, é a minha história? Sim e não. Grande parte é, porque é baseada...
Inspirada em fatos reais.
Inspirada em fatos reais, exatamente. Mas, por exemplo, ali conta a história de uma namorada que eu tive. Aquela namorada não era minha namorada.
Eu ia perguntar isso.
Então tem todo...
No teaser conta, né? A primeira história que aparece é a tua, que você reencontra com a namorada de infância, de adolescência.
De adolescência.
Uhum.
Então, é baseado em um fato que aconteceu, porque eu passei a minha transição fora do Brasil... O início dela, morei em Lisboa por muito tempo e tal, e voltei pro Brasil e reencontrei a minha primeira namorada. E aí a gente sentou pra conversar e a gente teve ali uma reaproximação. Mas não foi daquela maneira, não foi daquele jeito que aconteceu e tal.
Sim. E como que foi participar como ator? Foi o teu primeiro trabalho como ator?
Foi o meu primeiro trabalho.
E aí?
De sempre, assim.
Como foi essa loucura?
Pra mim
foi uma loucura?
Foi, completamente, assim. Pra mim, o que que aconteceu? A Silvia me chamou e falou que ia ser dramatizado e tal. Eu falei, Silvinha, nunca fiz isso na minha vida. Nunca atuei. Tenho, sei lá, uma proximidade com câmera no sentido YouTube. Uma câmera que é desse tamanhozinho que eu coloco no meu quarto, não tem mais ninguém vendo. Eu corto a hora que eu quero, entendeu? Essa era a minha proximidade com câmera. E ela falou, meu, se você topar, vamos aí e a gente vai fazer isso junto. Eu falei, não, beleza, vamos aí. Meu, eu não dormia de ansiedade.
Eu imagino.
Sabe? Foi muito difícil pra mim nesse sentido. Mas foi a melhor experiência que eu tive até hoje na minha vida, assim. Foi transformador. Até depois das filmagens e tudo, que eu decidi seguir a carreira de ator. Comecei a fazer um curso, né? Tô me formando agora como ator. Já fiz alguns outros trabalhos. Então, foi uma parada que realmente transformou a minha vida, assim.
Ai, que bom. Muito massa. E a tua relação com a história dos outros rapazes que estão no filme? Como que vocês trocaram ideia? Como que foi essa... Ou foram coisas separadas, assim?
Foram coisas bem separadas. Eu conheço, tipo assim, de backstage, né, de conversar com o pessoal e tal, os outros meninos, sei um pouquinho da história deles, mas assim, eu vou contar uma coisa que é até meio surpreendente, eu não vi o filme final ainda, tipo, eu vi trechos,
sim,
sabe?
Sim, sim.
E aí até a Silvinha falou, meu, você quer ver o filme? Eu falei, não, eu quero ver...
Foi uma escolha tua.
Quando todo mundo for ver, eu quero ver, sabe?
Sim.
Eu vi algumas coisinhas e tal, mas ainda não vi o final. Então, eu sei um pouquinho da história dos meninos, mas não sei tudo.
Sim. Mas aí, queria ouvir do Rafael também. Como que foi a experiência com música para Morrer de Amor?
Então, esse filme foi uma peça de teatro, né? Há quase 10 anos, e ela chamava Música para Cortar os Pulsos. Durante muito tempo, o filme também chamou Música para Cortar os Pulsos. Até a gente achar que esse nome, passados 10 anos, talvez ele fosse um pouco... Ah, um gatilho mesmo, né? Assim, ele fosse um pouco sensível demais e tal, e desse também a impressão errada em relação ao que o filme é.
Porque... Sim, por mais que seja uma expressão que eventualmente a gente usa, né? Às vezes pode...
Às vezes, mas e também tem uma coisa geracional no uso dessa expressão, a gente começou a entender, porque as plateias mais jovens, a gente fez teste e tal, de audiência, não entendiam essa expressão com a mesma... assim, com o mesmo imediatismo. Acaba que entende, mas não, enfim, não é uma coisa tão presente.
Sim.
Em suma, só pra contar que o filme mudou de nome no meio do caminho. E porque ele era de uma peça que existe um público que viu, conheceu e tal. E a peça já era assim, no sentido das três histórias. Eram três monólogos, então a ideia era justamente transpor essas três narrativas amorosas para o cinema. E é um homem gay, apaixonado pelo... Não dá nem pra dizer que é melhor amigo, mas apaixonado por um amigo. A melhor amiga dele, né? Uma mulher cisgênero, heterossexual, sofrendo por amor, foi abandonada. E esse cara, que é o objeto da paixão do homem gay, fica ali no meio do caminho entre o cara e a menina. Não sei se eu fui claro na explicação, mas é uma variação
sim,
do triângulo amoroso,
sim.
Do bom e velho triângulo amoroso. E existe uma, principalmente no personagem desse menino que um pouco transita na relação entre um e outro, né, entre a garota e o cara, ele existe uma certa debate, nem sempre verbalizado, mas encenado, né, colocado sobre sexualidade mesmo, sobre uma possibilidade de entendimento e fluência da sexualidade, no sentido,
né?
da orientação sexual mesmo, da opção, mas é orientação no caso.
Sim.
Então é mais ou menos isso, assim, mas é como as histórias desses três, histórias de amor intenso, amor como a gente costuma associar até a adolescência, mas é que agora a gente é adolescente até bem mais tarde, né? Essa pós-adolescência dura, sei lá.
Tem aquela história, né, que é só depois do trem dos 30 que a gente vira adulto.
Às vezes nem depois, né? Atualmente, não sei. Mas essas histórias vão se desenrolando com essa, a lógica dessa intensidade das músicas que a gente chama de Cortar os Pulsos ou Para Morrer de Amor, e também ao som dessas músicas. Quer dizer, o filme tem uma trilha sonora vasta, assim, de muitas canções que aparecem. E é isso, em termos da, assim, da trama, eu acho que dá pra resumir assim.
E como que foi, assim, essa coisa de ter primeiro uma peça de teatro e depois um filme? É, foi uma adaptação mesmo que vocês fizeram? Como que isso aconteceu, assim?
Uma adaptação, completamente uma adaptação. Inclusive, esse foi o grande desafio, porque a peça eram monólogos, né? Então, esses personagens monólogos intercalados. Eles contavam as suas vivências com essas histórias de amor. De alguma maneira, eram três visões sobre o amor, que a gente resumia em uma pessoa sofrendo por amor, então, de alguma maneira, querendo esquecer, uma pessoa plenamente apaixonada, então querendo realizar uma paixão, e a outra pessoa um pouco assim, querendo amar no sentido abstrato e não saber como nem a quem. Um pouco perdido nisso. E a questão do teatro, e especialmente nesse caso que eram três monólogos, é que quando o personagem fala sobre uma coisa, ela já está elaborada. Né? Eu vou falar para você sobre um sentimento, eu já pensei sobre ele, eu já elaborei. Então, no aspecto da compreensão e principalmente no aspecto da linguagem. Quando a gente vai, pelo menos no nosso caso, era um monólogo com uma certa elaboração mesmo de linguagem. A peça tinha muitas citações de letras de músicas faladas como texto, nessa ideia de que como as músicas não só contam as nossas histórias e traduzem o que a gente sente ou acha que é, mas também ensina a gente, dá material para a nossa vida sentimental. A gente aprende através das músicas, não só das músicas, mas das peças, dos filmes, dos livros e tudo mais. Então, quando você passa isso para o cinema, onde a ação está acontecendo no presente, aí foi o grande desafio dessa adaptação, porque o filme não poderia ser verborrágico como a peça, eles não poderiam dizer as coisas que eles diziam nos monólogos, porque aquilo era uma elaboração posterior, eles tinham que estar vivendo o sentimento. E o apego que tem, né? Porque você tem uma história, a peça ficou 3 anos em cartaz e se apresentou muito, em muitos lugares. Então existe um certo apego ao texto de dizer, puxa, mas essa frase queria tanto falar, mas aí é isso que eu falei, não, mas ninguém vai falar isso aqui numa cena em que está se conhecendo. Então como que você fala isso aqui de outro jeito?
Sim, parece que é uma narrativa muito mais fluida, né? Que acontece no momento em que ela está se construindo mesmo ali, né?
Exatamente. O que a gente chama de ação dramática, né? Na verdade, em termos de teatro também, muitas peças são construídas em cima, na dramaturgias clássicas, são construídas em cima de ação dramática, mas nesse caso não era em cima de monólogos, então em cima de discurso. Então, do discurso para a ação dramática existe um abismo, embora eles essencialmente se deem conta das mesmas coisas, assim.
Sim.
Mas é isso, em termos de como você elabora a linguagem mesmo disso.
Sim. E você me contou que você estava em Nova York recentemente.
O filme,
né?
Passou há 2 semanas no festival LGBTQ+ de Nova York, chamado New Fest, que é um festival bem importante dentro desse gênero, né? Do recorte, acho que um dos 3 mais importantes dos Estados Unidos, portanto, quase do mundo, assim. E foi ótimo. O filme foi a primeira exibição, estreia mundial. E aí agora a estreia brasileira, né, nacional, a gente vai fazendo mix.
E aí eu acho que vocês falaram coisas muito potentes, assim. Essa coisa que o Rafael falou de que a gente se educa por música, cinema e tudo que a gente consome, né? Inclusive publicidade, né? Enfim. Mas é que a gente está falando de produtos culturais aqui. Eu queria, acho que, puxar a discussão um pouco mais para a questão da representatividade, né? O Lucas já trouxe um pouco na fala dele quando começou a falar. E acho que a gente tem lugares diferentes para poder falar sobre isso nessa mesa hoje. Como que vocês veem essa questão hoje da representatividade LGBT no cinema? A gente já tem essa produção nacional de cinema LGBT e de teatro, né, há muito tempo. Mas eu tenho a impressão, como consumidora disso, de que não é tão visibilizado, né? Assim, não chega a tantas pessoas. Não sei se eu tô falando besteira, vocês me corrijam, por favor. Mas a gente tem muitas nuances dentro disso também, além dessa questão de chegar até o público, né? A questão. Como que vocês veem isso? Acho que, Rafael, se quiser começar, vocês... A gente pode fazer uma coisa fluida, bem conversa entre a gente.
É uma representatividade muito, muito pequena, né? No audiovisual como um todo, eu acho, no cinema e nas séries de TV, que hoje em dia são cinema de alguma maneira, os streamings e tudo. Porque as histórias, em geral, até existem personagens, eu acho, só que eu sinto que eles ainda estão numa fase, assim, anterior do entendimento disso, de que é... Ainda tem, por exemplo, muito amigo gay alívio cômico, sabe? Sim. Muito nos filmes de mainstream, né? Eu quero dizer, os filmes que
chegam... Nas comédias românticas e que reforçam uma série de questões.
Que reforçam, né, uma série de questões. Estou dando um exemplo, são muitos.
Sim.
Mas assim, esse tipo de história em que os personagens LGBTQ+, assumem de fato o protagonismo, né? Eles estão no centro da narrativa. E são os artífices da história a ser contadas, não importa qual história, porque a história pode ser sobre a sexualidade, pode ser sobre uma descoberta, pode ser sobre a transição, pode ser sobre a transformação, pode ser o que for, ou não, ou isso é um fato dado e a história é sobre um coração partido, perder um amigo, eu lá sei, ou se envolver num suspense. O ponto, na verdade, é isso. Então, e eu acho que, inclusive, esse tipo de história é uma construção, mas essa primeira história em que a identidade pode e deve ser afirmada é um tipo de história muito importante, não só para você, digamos assim, educar as pessoas no sentido amplo, mas muito também para você criar um espelho para as outras pessoas que estão em situações parecidas. Mas também são muito importantes essas histórias. Eu acho que a questão identitária, ela não é a discussão, ela não é o centro da discussão. Então, falando do meu ponto de vista, pensar essa coisa de dizer, nossa, estou me descobrindo gay, será que... por exemplo, no nosso filme, esse não é realmente... Isso passa por isso um pouco, como eu falei, mas isso não é... a questão principal dos personagens, assim. E não tô como eu disse, não estou defendendo que tenha que ser... Eu acho muito importante que haja as duas coisas. Uhum. Porque aí você vê uma história com os personagens e a questão da sexualidade tá dada, uhum, sabe? Mas é isso, eu acho muito... A representatividade muito pequena, assim. Muito pequena mesmo. Especialmente em termos de... Se você compara com... É difícil também comparar o volume de produção, mas se a gente compara com o volume de produção de principalmente séries, né, norte-americanas, e a quantidade de série hoje feita do mais nicho ao menos nicho, ao mais, em que existem personagens LGBTQ representados de alguma maneira, às vezes de maneiras não tão legais, mas tentando sempre, a maioria das vezes, acertar essa equalização, a gente faz muito pouco ainda, muito pouco mesmo, sabe? E eu acho que é isso que eu ia dizer.
Sim,
eu fiz um aqui, mas eu queria, falei muito já, deixa o Luca falar um pouco.
E eu queria só adicionar que, assim, por ironia, né, não sei se é ironia, enfim, mas é uma outra perspectiva, né, perspectiva norte-americana. Ontem saiu uma pesquisa, não sei se vocês viram, de um instituto norte-americano, GLAAD, eu nunca sei como falar essa sigla direito, mas é GLAAD, que é uma organização LGBT norte-americana, e eles soltaram um estudo dizendo que nunca antes na TV norte-americana tiveram tantas séries feitas com personagens LGBT. E aí eles citam a Euforia, da HBO.
Eu ia falar de Euforia agora.
E eles citam a Pose, uh-huh, que é maravilhosa. Não sei, uh-huh, se vocês já assistiram, mas eu amo muito. Tô assistindo sem parar.
Sim, pra mim, eu
inclusive,
acho
assistam.
Tem alguns bons exemplos quando a gente fala de representatividade. Pra mim, dois ótimos exemplos quer dizer, eu acho que três bons exemplos são Sex Education, que a gente fala de sexualidade nessa época da adolescência, e a gente tem o amigo do protagonista que é gay e tá discutindo isso, só que num outro lugar, né, não é sobre a sexualidade, ele tem muita certeza da sexualidade dele e tá tudo bem.
É sobre tudo que tá em volta disso, né?
Em volta disso, e ao mesmo tempo a gente tem o menino mais popular da escola e que é mencionado só por cima de que ele é filho de um casal de lésbicas, então, e ele é negro, então traz a representatividade num outro lugar de normalização, né? Que eu acho muito legal. Quando a gente olha pra Euforia, Ai, que eu amo profundamente. Acho que todo mundo tem que ver essa série, que ela é incrível, lindíssima esteticamente falando também.
As maquiagens e tudo.
Meu, é incrível. É, uma das personagens principais é uma menina trans, e isso não é citado. Tipo, sei lá, no terceiro episódio só fala assim, sei lá, é uma fala, ah, mas será que é porque eu sou trans? Ponto. Isso é dito sobre ela, né? O resto tudo é a Jules, e como é que é a vida dela, e, enfim, a relação dela com a personagem principal e tal. É, isso eu acho que é, pra mim, o estado da arte, assim, de representatividade, que é uma pessoa que é LGBTQ, no caso da Jules, que tá numa narrativa que fala sobre LGBTQ, só que numa vida normal, que é a nossa vida, né? Então, assim, traz da forma mais natural possível que poderia ser. Quando a gente olha para cá, assim, para as nossas produções, o que eu vejo, principalmente quando a gente fala de pessoas trans, é uma invisibilidade total. Então, não existe... A gente está começando algumas produções que trazem luz para a comunidade trans, então tá começando a retratar, tipo, olha, existem pessoas trans, né? Só que grande parte dessa produção ainda é feita por atores cis, ou por diretores cis, né? Então é o olhar cis para a comunidade trans. Ainda não existe uma produção feita por pessoas trans, falando de pessoas trans, encenado por pessoas trans, né? Isso é muito raro. Tipo, para mim, eu não conheço nenhuma que tenha alcançado pelo menos um pouquinho o mainstream. Eu não conheço nenhuma. Então a gente já vai para esse lugar que tem uma invisibilidade gigantesca. Quando acontece algum movimento de visibilidade, ainda é uma perspectiva cis, né? Para quem não sabe o que é cis, são as pessoas que não têm nenhuma questão com seu gênero, que foi designado o gênero quando nasceu. Tipo, veio lá o médico e falou, é uma menina, você concorda que você é uma menina e tá tudo bem. Então, ainda é uma perspectiva cis da comunidade trans, né? E não existiu ainda a normalização. Então, essas pessoas, elas não se relacionam afetivamente, elas não têm uma vida normal, elas não têm um trabalho, elas não têm nada. É tipo, tudo gira em torno, a narrativa gira em torno de ser uma pessoa trans, né?
E muitas vezes é uma narrativa que perpassa uma narrativa de violência.
Exato.
Né? E não necessariamente a gente precisa de novo contar essa história.
Totalmente. Então eu acho que assim, a gente ainda precisa dar muitos passos. Por exemplo, o que a gente estava falando de, ah, eu estou me formando ator, não sei o que e tal. Todos os convites que eu recebi até hoje é para retratar um cara trans. Meu, eu posso retratar um cara cis. Eu posso fazer qualquer outra peça, ou qualquer outro filme, ou qualquer outro personagem, sabe? Tipo, eu sou um cara, né, normal. Então, eu acho que ainda a gente precisa chegar nesse lugar também de atores trans fazerem personagens qualquer, sabe? Não é porque eu sou trans que eu só tenho que fazer o cara trans.
Sim, inclusive aconteceu uma coisa curiosa recentemente. Não sei se vocês assistiram o Greta, do
não,
Marco Nanini.
Não,
eu não vou lembrar agora o nome das personagens ou das atrizes. Mas eu sei que o que acontece é que tem uma trans interpretando uma cis e uma cis fazendo a trans. E aí, quando eu vi isso, eu falei, opa, deu uma chavinha assim, uhum, na minha cabeça. Eu falei, ué, mas a primeira pergunta que eu me fiz foi, mas tá... Será que a gente não tinha que ter uma trans fazendo a trans também?
Eu
essa foi a
isso.
Primeira pergunta que eu fiz. Mas eu achei muito interessante, uhum, ter esse lugar da trans interpretando uma mulher cis.
Eu,
né,
acho legal
assim,
demais.
Eu achei que, sei lá, foi bom em determinada medida, né? Assim, pensando nessas questões de representatividade e tudo, porque a gente não vê muito isso, né?
Total. É porque, assim, eu sinto que ainda... A gente precisa muito normalizar a vivência trans, né? Ela ficou muito marginalizada, é muito marginalizada. Se a gente olha hoje, o Brasil é o país mais violento para pessoas trans do mundo, né? Nossa expectativa de vida aqui é de 35 anos frente a 72 da população cis. Então é muita violência. Eu acho que o movimento cultural que a gente pode fazer para ajudar um pouco nessa realidade é justamente normalizar essa vivência. Então, além de retratar narrativas mais saudáveis, né, de pessoas trans, eu acho que seria legal trazer atores e atrizes trans para representar qualquer outro tipo de papel. Porque aí a gente insere, de fato, né, essas pessoas na vivência, na sociedade, assim. Então, acho que seria legal, um passo legal de se dar.
Sim, com certeza. E tudo isso passa por uma criação de imaginário, né? Que a gente constrói consumindo esses produtos culturais. Tomara que a gente veja muito mais representatividade por aí, né? Tomara que não seja tão pouco como a gente tem hoje. E já que a gente está caminhando para isso, a gente está gravando esse podcast numa semana em que a Secretaria de Cultura, que é o nosso extinto Ministério da Cultura, foi passado para o Ministério do Turismo.
Sim.
E, ao mesmo tempo, o Roberto Alvim, que estava no Centro de Artes Cênicas da Funarte, foi nomeado como Secretário de Cultura. E, para quem não lembra, em caso, o Roberto Alvim, ele recentemente ofendeu nominalmente a Fernanda Montenegro. Além de, recentemente, a gente ter todas as ofensivas que a gente teve do governo federal contra produções LGBTs. E eu queria saber de vocês, assim, como que vocês veem esse cenário todo produzindo teatro, no caso do Rafael, e cinema também, né? No Luca, enquanto ator, publicitário, youtuber, estando em contato direto com essas questões diariamente, assim, claro que Rafael também, mas, né, vocês produzem, vocês lidam com isso diretamente, né, não só participando dessas produções, mas acho que na vivência de vocês também, né, como que vocês veem o que, que a gente está tendo hoje, assim, nesse sentido?
Ironicamente, a iniciativa privada é que vai nos salvar.
Pois é, né?
Mas de verdade, porque na verdade, assim, sem nem precisar entrar no mérito do tamanho do... nem palavra. Do obscurantismo e da burrice pura e simples, do nojo, que é você ter como política de governo o atraso e negar a realidade, porque é disso que se trata apenas, né? Não tem questão ideológica, isso não existe. Não tem nada. É negar a realidade. Dizer, não, eu quero construir uma realidade alternativa. Não a que existe, a que eu quero. Você diz, bom, veja...
Quais são as ferramentas, então, que eu tenho para isso?
Então, assim, na verdade, o que eu quero dizer, assim, é lastimável, é lamentável. Mas o que eu falei quando, ironicamente, a iniciativa privada vai nos salvar, é porque essa política... não dá nem para chamar de política pública, mas, assim, essa... tentativa mal ajambrada, acidentada de destruição ou de impedimento da construção de uma política pública mais progressista, que é o que vinha acontecendo. Então, a tentativa de embarrear isso, sem necessariamente colocar nada no lugar, porque não existe raciocínio, não existe pensamento, não existe.
É tipo uma,
não existe inteligência.
0.
É. Isso vai ser, já é necessariamente contraposto às produções que a Netflix vai fazer no Brasil, já está fazendo, o que a Amazon vai fazer no Brasil, já está fazendo, o que a Globoplay, de alguma maneira, vai fazer no Brasil, está fazendo, e outros. Que estão, por exemplo, eu não assisti, mas recentemente o Canal Brasil lançou uma série Toda Forma de Amor.
Toda,
né?
Forma de Amor, isso.
Que suposto, teoricamente, digo teoricamente porque eu não assisti, então não estou falando com... aborda justamente... o que o nome diz, uma história com os mais variados enfoques no sentido da sexualidade, da identidade de gênero, da identidade sexual. Então isso é um exemplo, tá, né? Tudo bem que eu acho que talvez ali a gente está falando de uma produção um pouco mais de nicho, não é uma coisa tão em larga escala, mas eu sinto que o pensamento de quem produz audiovisual hoje, nisso que eu estou chamando de iniciativa privada, e isso eu estou dizendo porque, pelo que a gente está vendo, e isso eu estou dizendo pelo que eu sei, e a reunião e não sei o quê, e as pessoas dizerem o que elas querem, o que elas estão procurando, os canais, os streamings. É exatamente o oposto. É exatamente o oposto. É dizer, não, nós queremos pautas progressistas, nós queremos representatividade, nós queremos. Porque sim, porque são pessoas que estão olhando para frente, ou nem para frente. Para o presente,
agora.
Para o presente, exatamente. E não querendo dizer, não, nada disso aqui existe. Ou não deveria existir, então vamos fazer, resgatar o tempo que era bom.
Bom para quem?
Para, né? Quem, então.
Essa é a pergunta.
Então, a loucura é essa. Assim. Então, por um lado, eu acho assim, que é muito lastimável, porque também a política pública de fomento ao teatro ou audiovisual, esse edital que foi cancelado, ele era um edital de TVs públicas, né? Um edital em que o produtor propõe programas dentro de um determinado tema que era pré-estabelecido pelo fundo setorial, esse no caso, então eram produções LGBTQ, e depois isso tem uma vida dentro de toda uma rede de TVs públicas estaduais, ou aqui a gente tem uma federal, né, ainda assim também em processo de desmonte, mas enfim, é para justamente circular, então passar, aí isso pode passar na TV Cultura em São Paulo, como pode passar na TVE do Rio, não sei se ainda é a TVE, e em outros estados, enfim, tem uma vida aí, até eventualmente depois ser licenciado para canais a cabo ou streamings e tal. Então, o que eu ia dizer, tô digredindo, vou me perder, mas assim, a lógica é essa, eu acho que essa política, essa ausência de política pública, esse tipo de política pública atende uma parcela de produtor, bom, além de ser um incentivo ao próprio mercado, fazer as coisas acontecerem, ela atende a uma parcela da produção que não vai necessariamente ser atendida pela Netflix, né? Não quer dizer que essas pessoas que iam fazer... Não estou dizendo que as pessoas que iam fazer essas séries que foram provisoriamente canceladas vão então conseguir facilmente fazer essas séries em outros lugares. A gente sabe que é um... Como qualquer mercado, ele também tem seu lado predatório e competitivo, e é isso. Então, é muito lamentável mesmo que essas produções e outras não possam ser feitas, ou não poderão ser feitas por enquanto. Mas, em termos gerais, em termos de produção, em termos de termos... representatividade, termos uma produção artística ou às vezes é entretenimento, quer dizer, que vai trazer esses temas, que vai jogar luz, que vai ser progressista, digamos assim, quanto a isso eu tenho alguma esperança, sabe? Ainda assim, no sentido de que o que eu vejo é que mesmo que um governo diga não, tem muita gente dizendo sim, que também quem tem o dinheiro. E a gente sabe que quem tem o dinheiro acaba impondo algumas questões, para bem ou para mal, né?
Eu sinto mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que quem vai mais sofrer com... Posso estar errado, mas assim, o que eu sinto que quem vai mais sofrer são as produções menores, independentes, principalmente quando a gente vai para o teatro, né? Toda essa parte mais... Que não dependa de grandes veiculadores ou grandes plataformas como Netflix e tal, vai ser um pouco mais complicado. Mas é um movimento que não adianta, independente do que seja feito pelo governo ou desgoverno, né, que é o que está acontecendo hoje, não, a gente não tem como voltar atrás. Não tem como. Por mais que aconteça uma censura ainda mais dura do que está acontecendo, porque o nome disso é censura, né? Não, vamos dar nome aqui aos bois. Por mais que aconteça, meu, tá saindo assim, quando a gente vai estudar, e aí o meu lado publicitário falando, quando a gente vai estudar as novas gerações, né? O pessoal mais jovem e que consome mídia pra caramba, consome as coisas, os conteúdos culturais... essas pessoas já têm a sexualidade mais fluida, essas pessoas já têm a identidade de gênero mais fluida. E o que está acontecendo hoje é uma grande crise de identificação com as narrativas que estão postas. Então, assim, por que que novelas e produções de larga escala da TV aberta estão cada vez perdendo mais audiência? Porque não representam mais a realidade desse público. Não representa. Então, agora, correndo atrás do prejuízo para tentar trazer uma representatividade um pouco maior. E aí, o que acontece é, como aconteceu algum tempo atrás, a novela que aparece o caso do menino trans, que transiciona. Né? A gente está trazendo, nos horários mais jovens, né, mais cedo, algumas narrativas que já têm uma sexualidade mostrada de uma forma mais natural e mais fluida. A gente está buscando isso até mesmo nos canais abertos, né? Então mostra que é um caminho sem volta, né? Igual quando a gente pensa no empoderamento feminino, olhando, né, num olhar paralelo, é impossível chegar para uma mulher que já se empoderou, que já entendeu o poder que tem, falar assim, não, olha, então você vai ter que voltar para a cozinha, você vai ter que voltar a ficar dentro de casa e cuidar dos filhos, porque esse é o seu papel. Não vai acontecer. né? É daqui pra frente. Por mais doloroso e difícil que seja esse caminho, é daqui pra frente. Então, acho que só vai ser um caminho um pouco mais difícil de ser trilhado, com mais dificuldades, mas que ele vai ser trilhado, ele vai, é inevitável. E aí, o bom é que a gente tem o apoio de grandes produtores, né, da galera aí da iniciativa privada, que tá a fim de fazer esse rolê acontecer também. E não é porque eles são bonzinhos, é porque vende, gente. É porque tem gente pra ver, entendeu? Então, graças a Deus, tem gente pra ver. E vai acontecer, que Bolsonaro querendo ou não. Então, é isso pra mim.
E eu acho importante pontuar que, na verdade, para cada governo federal dizendo não, existe uma Secretaria de Cultura do município dizendo sim, por exemplo, no nosso caso, felizmente, né? A gente vai, São Paulo vai ter o verão sem censura, então vamos fazer todas as peças censuradas em cartaz em agosto, todas as censuradas pelos órgãos derivados do governo federal, né? Que bom que a gente, embora a gente não tenha eleito um prefeito exatamente progressista quando elegeu o prefeito eleito, que não é o que está no cargo agora, a Secretaria de Cultura montada nessa atual gestão é muito progressista. Então existe uma compensação. A mesma coisa do governo do Estado, que é a mesma, igual, embora não seja talvez um governo de bandeiras progressistas, mas existe um mecanismo de fomento à cultura funcionando, sem censura, por enquanto, que se saiba, e que vai continuar funcionando, queremos crer, entende? Então, assim, e aí tem níveis disso. Por exemplo, o cinema, certamente, sem dúvida alguma, hoje está apoiado numa órbita federal, a partir do Fundo Setorial do Audiovisual e tal. Isso tá, e aí existe um baque muito grande. Mas, por exemplo, toda a maior parte da produção teatral independente de São Paulo é fomentada por leis do município, né? O programa de fomento ao teatro e os editais, o Zé Renato e tal. O fomento direto para produções de teatro independentes através de leis ou verbas federais é muito pequeno. O fomento federal Lei Rouanet atende, na verdade, grandes, gente grande. E que, como o Luca disse, movimentam dinheiro, são uma indústria e vão continuar fazendo coisas e temas que vendam e que sabem, e que, não todos, mas muitos sabem que qual é a realidade do presente, entende? Então também é isso, o dinheiro acaba falando e vai falar, por um lado, felizmente, por tantos outros, talvez não. Mas é isso, assim, só pontuar essa questão de que nem tudo está perdido. Não, é importante, porque é tanta coisa perdida e tanta coisa destruída e tanto
envenenamento. E vindo envenenamento, de um lugar oficial, né? Do chefe do executivo. Então, o impacto disso é muito grande.
Não só o impacto formal ou oficializado, mas o impacto simbólico também.
Sim. Sim.
É muito grande.
Sim. Exato, eu ia dizer isso. É um envenenamento do espírito tão constante e tão pontiagudo diariamente, porque você acorda dizendo, meu Deus, a necessidade de força para, né, para impor a existência. Tô falando da existência humana, nossa, só a nossa com nós mesmos, nem fora a nossa existência como identitária, seja lá que
e todas as
identidade a gente tiver. É tão grande que eu acho que também é importante tentar pontuar coisas que são contraponto para a gente poder ter um pouco de alento.
Sim.
E eu acho que, assim, a gente tem uma coisa muito boa do nosso lado que se chama tecnologia. Então, eu acho que a grande diferença de períodos conservadores que a gente já viveu no passado para hoje é que é praticamente impossível o governo atual conseguir censurar todas as formas de produção cultural. Porque hoje a gente tem plataformas como o YouTube, a gente tem podcasts, a gente tem uma série de produtos culturais que para a produção é muito mais fácil, muito mais rápido, né? Muito mais ágil. Então, a gente estava até conversando antes da gravação de podcast, como pode voltar a radionovela, né, no formato podcast que já está acontecendo fora do Brasil e que pode vir a acontecer, e acho que vai acontecer muito em breve, a produção brasileira nesse sentido. É, então essas coisas elas vão acontecer, é inevitável, né? A nossa veia artística ela não vai ser cortada, porque senão a gente morre. Eu acho que essa é a grande questão, né? Quem é artista e quem faz a produção cultural precisa disso para viver não só no sentido financeiro, mas no sentido de propósito de vida. Então acho que a gente vai continuar produzindo, independente da maneira como a gente vai dar vazão a essa produção, né? Então nesse lado eu sou otimista, porque eu acho que quem é artista vai continuar sendo artista e a gente vai achar maneiras de ser artista para sempre, assim.
Sim, e acho que o Festival Mix Brasil é uma dessas expressões também, né? Assim,
com certeza.
Que tá um pouco mais enxuto esse ano, por uma série de razões. Mas acho que tem uma questão simbólica, né? De trazer tudo que a gente vai trazer nesse festival, no sentido de teatro, cinema e tudo, e ter as produções de vocês dois exibidas lá pela primeira vez, né? Assim, aqui no Brasil, né? Não tô falando errado, né?
Não,
Rafael
tá
aqui no Brasil, por causa de Nova York. É, tá certo.
Tá certo.
Isso. A gente podia aqui ficar falando muito sobre esse tema, porque acho que representatividade é algo que ainda precisa ser muito falado, né? Hoje em dia, no cinema, teatro, enfim. Mas foi muito bom, gostei muito de estar aqui com vocês. Muito obrigada.
Muito obrigado pelo convite.
E só lembrando também que o Mix é considerado o maior festival de cultura e diversidade. E ele acontece nesse ano de 13 a 20 de novembro e tem como temática resistência. E você que está ouvindo a gente já sabe, os podcasts do HuffPost em parceria com o festival estão disponíveis no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. A gente se vê no próximo. Até lá!